E no pé de passagem na Central 3, começa agora o Dibradoras.
Olá, ouvintes da Central 3, está no ar o Dibradoras de número 51, o Boa Ideia da nossa programação. Comigo aqui, Angélica Souza, faça sua saudação cordial, minha querida.
Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui nesse dia pós-olímpico, uma ressaquinha, uma tristeza.
Nossa, tristeza é pouco. O que eu estou sentindo é melancolia.
Depressão.
É, não sei, uma melancolia com um pouco de rancor, não sei classificar o que eu estou sentindo. Ainda mais depois da nossa sexta-feira, né, amiga, lá em Artur Alvim, depois de tudo que a gente passou naquela terra.
Nipulanches.
O que salvou foi o Nipulanches, com a nossa breja R$9, o nosso americano sem presunto. Né?
Foi legal, né? Valeu a experiência, valeu o passeio.
Valeu o passeio.
Foi turístico.
Você ainda comprou um cabo muito bom de uso pro seu celular, acho que teve alguma utilidade.
Enorme, né? Eu carrego ele, eu deixo na sala e vou dormir e ele tá lá do meu lado.
Ai, amiga, que dia, viu? Olha, poderia ter sido melhor, estamos falando da disputa da medalha de bronze, Brasil e Canadá, na Arena Corinthians. 2-1 para o Canadá e a seleção terminou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em quarto, na quarta posição. Não era bem o que a gente esperava, o que a gente torcia, mas foi o que aconteceu de fato. Além de Angélica comigo aqui no podcast de número 51, temos uma convidada especial, uma das pioneiras do futebol feminino, vamos dizer assim. Se eu falar o nome dela, vocês não vão reconhecer, alguns até vão reconhecer, como Marlisa, mas a verdade é que a gente está com a goleira Maravilha no telefone. Olá, Maravilha, tudo bem?
Olá, Roberta, é um prazer enorme estar falando no seu programa. E também, hoje aqui no sul do Brasil está muito frio, então a gente está curtindo um friozinho bem legal aqui.
Meu Deus, Maravilha, curti friozinho, eu estou quase morrendo nesse friozinho. Pelo amor
friozinho
de Deus.
Friozinho não, né, gente?
Tá uma
friozinho
geada.
É... Até no Rio de Janeiro tá frio, aqui a gente está congelando, imagina aí.
Nossa, imagina no sul, quantos graus aí?
Ontem a temperatura, ontem tinha neve em Santa Catarina, só que eu fico um pouquinho mais pro extremo oeste, onde não é. Então, filho, só deu uma geada hoje de manhã.
Só deu uma geada, que beleza. Bom, vamos começar aqui nosso...
Imagina levar uma bolada
Nossa.
Com essa temperatura, tristeza que não é.
Sei lá o que acontece, amiga, não sei. Quebra o dedo da mão, se é goleira, deve entortar, não sei. Só contextualizando aqui, a Maravilha nasceu no Rio Grande do Sul, mas tem esse apelido pela cidade que ela viveu desde muito pequena. Foi goleira da seleção brasileira e participou dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 e Atenas em 2004, quando foi medalhista de prata. Conquistou também o terceiro lugar no Mundial de 99 e foi bicampeã sul-americana em 98 e em 2003. A história da Maravilha no futebol é muito curiosa, porque ela, em 94, ela decidiu ir para Porto Alegre. Se eu estiver falando besteira, você me corrige, hein, Maravilha? Em 94 ela decidiu ir para Porto Alegre e fez um teste no Cruzeiro, ali o time local, e foi assim que ela começou a carreira como atacante, minha gente, veja só. Mas aí ela viu que sua condição física estava meio debilitada, que ela ia perder a posição, que ela ia ser a última a ser escolhida nos coletivos. O que ela fez? Pediu pro técnico para fazer um teste no gol, e aí, a partir daí, a camisa número 1 da equipe foi dada à Maravilha. Ela também jogou no Saad, aqui de São Paulo, no próprio São Paulo, no Palmeiras, e teve uma passagem relâmpago pelo Corinthians. Após a medalha de prata na Olimpíada de 2004, a carreira da Maravilha tomou um caminho inesperado, porque ela não teve dificuldade, né, para encontrar clubes. Olha só, o problema acontece ainda nos dias de hoje, né? E aí a Maravilha aceitou uma proposta dos Estados Unidos, e aí foi ser treinadora de goleira de uma universidade do Kansas. Ela se aposentou em 2009 com o desejo de virar mãe. Foi isso mesmo, Maravilha?
Isso aí. Hoje meu filho já tem 6 anos, o Yuri.
E ele joga bola?
O Yuri treina, eu aqui em Maravilha, eu dou treino para a categoria sub-17, os goleiros, e também tenho de 12, 13, 14, 15 anos. E também o adulto, dava treino à noite, enquanto que teve o campeonato estadual de amadores,
uhum,
para o masculino. E aí o meu filho, às vezes à noite, meu marido era professor, então ele dava aulas à noite e não tinha com quem deixar, ele ia junto.
Olha,
e
aí
participava de todo o treinamento, e não queria fazer menos repetição que os adultos.
Mas ele treinava no gol?
Sim, ele só quer ser goleiro.
Beleza. E você treinava, meninos e meninas nessa escolinha?
Ó, meninas, eu tive uma que veio treinar comigo. Ela, depois de um tempo, ela passou no teste na Chapecoense.
É.
E aí, daí eu fiquei sem meninas na minha equipe, daí só meninos.
Ah.
E daí eu também trabalho. Na verdade, eu treino os goleiros de todas as idades, mas eu trabalho também com o sub-17, que disputa o estadual, sub-17 catarinense,
certo.
E também treinava o adulto que disputava o campeonato estadual de amadores.
Certo, entendi.
E daí a gente trabalha à tarde e à noite, eu dava treinamento à tarde e à noite, e de manhã eu ficava em casa fazendo todos os meus serviços, sou cozinheira, limpa casa. A gente mora numa chácara, então planta algumas coisas, então a gente usa também. E também alguns dias à noite eu tenho faculdade.
Nossa, mas que mulher, gente, cuida da casa, cuida do filho, dá treinamento e vai estudar.
Nossa, que é isso?
É necessário.
Isso é uma mulher completa.
É, e eu ainda... Eu, aqui na minha casa, a gente faz tudo. A gente não compra pão na cidade, a gente faz em casa, com fermento caseiro, não usa fermento químico. As bolachas, pé de moleque, o amendoim, a gente planta mesmo para colher, depois consumir.
Que
o açúcar
delícia.
Mascavo, a gente faz mesmo.
Nossa,
maravilha,
gente.
Me convida!
Oh, maravilha, eu quero ir para sua casa também, passar o fim de semana. Que isso?
A gente mora num paraíso. Aqui tem um lago enorme na frente da casa, tem peixes.
Meu Deus, gente.
O Yuri tá aqui do meu lado, ele disse que eu era para falar que é um açude.
Ah.
Não é um lago.
Muito bom. Ô, maravilha, e as goleiras do... Tem duas goleiras no Iranduba que são irmãs e elas são parentes suas. Que elas são? É sobrinha?
São sobrinhas, a Maike, hoje a Maike está na Marinha, acho que a Maike está com 23 anos,
certo.
Uma excelente goleira. E a Maikele, eu não sei se ela estava junto lá, quando a Maike estava no Iranduba, elas estavam juntas. Agora a Maike se transferiu para a Marinha e a Maikele veio para casa. Eu não sei se ela está à procura de uma outra equipe ou a equipe que ela vai só entra em atividade mais tarde.
Entendi.
Mas são minhas sobrinhas.
Olha, você fez história então, deixou aí um legado para a família, inspirou as meninas, né? Muito legal quando eu fiquei sabendo, eu não sabia desse parentesco. Mas, maravilha, me conta um pouquinho, vamos falar um pouquinho da sua carreira aí, como tudo começou. Você começou a jogar futebol, é considerado tarde até, né? Com 21 anos de idade. Eu queria que você contasse como que era a sua vida antes do esporte, como é que você decidiu, o que você teve na cabeça que você falou, meu, você é goleira de futebol. O que te deu?
Olha só, nós somos uma família grande, nós éramos em 9 irmãos, né? E a gente era arrendatário, nós não tínhamos. E depois a gente comprou uma parte de uma terra, mas era muito pouco para o tamanho da família. E a gente percebia que para o futuro os pais não teriam condições de dar algo melhor para nós e que cada filho teria que ir atrás e batalhar pelo seu espaço na vida, né? E as condições também. E aí quando eu tinha... Eu sempre gostei muito de estudar, porque lá no interior, na época, os pais eles achavam mais interessante que os filhos trabalhassem, que a mão de obra era necessária na roça.
Sim.
E que preferiam que o trabalho ele remunerava mais do que o estudo na cabeça deles.
Uhum.
Então, meu pai não deixou continuar os estudos e a gente ficou na roça e a gente via algumas coisas então, que acontecia, a gente não concordava, e porque quando a gente era criança, o pai dava uma bola para os 9 filhos, como não tinha muito dinheiro, no Natal, Páscoa, não podia dar presente, ele comprava uma bola, todo mundo aprendeu a jogar futebol.
E você no meio.
E quando chegou aos 12, 13, 14 anos, aí ele não queria mais que as meninas jogassem futebol, não podia mais, sabe? Daí aquilo me revoltou muito e era a coisa que eu mais adorava fazer, era jogar futebol.
Meu Deus.
E ele proibiu a gente, as meninas de jogarem futebol, porque eu tenho mais 3 irmãs, né?
Uhum.
Comigo são 4 e eram 5 irmãos, então éramos 9.
Já
e
tinha aí, o time, eu, gente, montado.
Tempo, oi?
Já tinha o time inteiro montado, praticamente.
É, só minha mãe que não jogava.
E aí?
E aí eu fui me revoltando com algumas coisas, questionava a sociedade, porque eu sei que a gente na roça trabalhava de sol a sol, era começo ao final do ano, trabalho pesado sempre. Eu sei que a gente trabalhava muito e eu percebia assim que por que as outras pessoas tinham tanto dinheiro, tinham um carro e a gente tinha que andar a pé, trabalhava tanto. Eu comecei a questionar essa sociedade, por que é o trabalho que te dá o retorno, por que a gente não tinha esse retorno?
Olha só.
E aí eu queria sempre estudar para entender isso. Com 21 anos, eu saí de casa para poder estudar num colégio organizado pelos movimentos populares no Rio Grande do Sul.
Certo.
E o meu pai não quis deixar, mas o meu irmão mais velho, que já havia estudado lá, me incentivou e me deu algum dinheiro para poder me virar. E quando eu cheguei lá, a gente tinha aulas de educação física e eu jogava futebol com os meninos.
É.
E daí as meninas ficavam falando, ah, por que tu não vai fazer teste no Inter, tem time feminino, tu joga bem. E quando eu voltei para casa, porque eram 45 dias que a gente ficava em tempo integral na escola, e 45 dias tinha que voltar para casa e aplicar aquilo que a gente ia aprendendo.
Certo.
Quando eu voltei para casa, eu tinha que fazer esses trabalhos. A gente tinha que visitar o Movimento Sem Terra, fazer pesquisar, fazer trabalho. E o meu pai, quando eu cheguei em casa, não quis deixar. Ele disse, ó, se você sair de casa para fazer seus trabalhos, você não precisa mais voltar.
Meu Deus.
E aí eu peguei minhas trouxinhas, saí de casa sem um tostão no bolso. Eu não sabia onde eu ia dormir à noite.
Meu Deus.
Cheguei chorando. Dava 9 quilômetros da cidade onde a gente morava. E aí eu cheguei na casa do meu amigo com quem eu ia fazer os trabalhos e falei para ele que o meu pai tinha falado que eu não podia mais voltar para casa. E aí esse meu amigo deixou a casa dele para eu morar, aí comecei a trabalhar de empregada doméstica para poder tirar algum retorno para eu poder viver.
Uhum.
E aí nesse dia que a gente viajou para fazer esse trabalho com o Momento Sem Terra, eu contei para ele que o meu sonho era jogar futebol e que lá em Porto Alegre, no Cruzeiro de Porto Alegre, eles estavam fazendo testes para formar uma equipe para disputar a Taça Brasil, que ia ser realizada em Torres e Tramandaí. E aí, quando eu falei para ele, ele me disse, ah, que tal eu ser teu empresário?
Que
e
máximo.
Aí, foi ele, o Flávio, que entrou em contato lá com a Federação Gaúcha, fez todo o processo, arrumou um lugar, foi comigo, comprou a passagem.
Meu Deus.
E foi comigo até Porto Alegre, para que eu pudesse ficar mais segura, né? Ele me acompanhou.
Mas peraí,
empresário bom, né?
Gente, deu resultado logo no início, os empresários, gente, que absurdo. Mas quando você passou nesse teste, qual foi a reação do seu pai?
Pois é, deixa eu te contar só uma coisinha antes.
Conta.
De eu ir pra... Olha só, quando eu passei, né, que eu ia fazer o teste, eu não tinha chuteira, eu não tinha calção de futebol, não tinha nada. E não tinha dinheiro também. E aí eu falei, fui na cidade, nas lojas, fui pedindo, eu disse, ó, eu vou fazer um teste, eu preciso que me dê, eu não tenho para pagar, mas eu gostaria que me desse uma chuteira, um calção. E aí as pessoas ajudaram, né, deram mais simples, mas para mim era o melhor que tinha.
Meu Deus.
Quando eu passei no teste, eu fiquei em Porto Alegre trabalhando de empregada doméstica, por causa que o clube, eles não pagavam salário, a gente só ganhava a passagem de ônibus para ir para o treino, para ir e voltar. E aí eu fiquei trabalhando na casa de amigos também lá em Porto Alegre, de empregada doméstica, e treinava durante o dia e treinava à noite.
Entendi.
Daí, quando eu voltei para casa, daí quando meu pai ficou sabendo que não recebia nada, ele disse assim, mas por que tu fica jogando futebol para não ganhar nada? Eu disse, não, eu acredito, eu não vou mais voltar. E aí fiquei lá em Porto Alegre, não recebi nesse período, a gente depois ganhou alojamento para morar. E alimentação, mas não recebia nada de salário.
Certo.
Aí eu joguei, e quando eu fiz o teste no gol, em um mês eu tinha tirado a posição da goleira que jogava já há 10 anos.
Uau!
Yeah. E aí eu joguei essa Taça Brasil, e aí o Romeu, era do SAD, de São Paulo,
sim,
me viu jogando e gostou também da comissão técnica, e a comissão técnica disse, não, onde a gente vai? Você vai com a gente. Porque eu treinava muito, nos treinos lá em Porto Alegre, o técnico dizia para as outras meninas, ó, se vocês tivessem a vontade que a Maravilha tem de treinar, vocês já estariam jogando no Japão, ele
meu
falava para elas.
Meu Deus! Então aí acabou, foi uma persistência sua que deu certo, no início você não recebia, mas depois você acabou jogando em clubes renomados, como o próprio Saad e o São Paulo, e eu vi em umas entrevistas antigas que o São Paulo foi o único time onde você teve carteira assinada, não sei se no São Paulo ou no Saad.
Uh-huh. Sim, São Paulo mesmo.
A gente vê essa realidade ainda hoje no futebol feminino, né? Muito triste, 20 anos depois, a coisa continua igual. Eu queria que você falasse um pouquinho da... Como foi para você, você participou, aproveitando o momento de Olimpíada, aí você participou de duas edições olímpicas, e principalmente naquela equipe de 2004 que fez história com o René Simões. E aí queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência em Jogos Olímpicos.
Olha só, a gente participou em 2004, foi um trabalho que começou 5 meses antes da Olimpíada, a gente se reuniu.
Uhum.
E, na verdade, na época as meninas estavam todas muito desconfiadas, porque a gente nunca tinha uma credibilidade, os professores às vezes apareciam com melhor qualidade, mas nunca de alto rendimento realmente, com todo o apoio. E aí, naquela época, o René Simões apareceu, a gente, assim, de momento, não acreditava muito, achando que, de repente, era mais alguém que não dava muito valor para o feminino. E, aos pouquinhos, ele foi conquistando a gente no trabalho, na qualidade do trabalho. A gente foi percebendo dia a dia como o desenvolvimento ia acontecendo na equipe, as meninas se sentindo melhores fisicamente no começo. Até o René Simões falava, os primeiros treinos, ele achava que ninguém ia sair inteiro, porque ninguém tinha freio, todo mundo se batia. Era uma questão, assim, na verdade, só de trabalho.
Sim.
E foram esses... A gente ficava 21 dias na Granja Comari treinando e 7 dias a gente vinha e ficava uma semana em casa.
Entendi.
Com a família. Só que nesse período que a gente ficava em casa, eles passavam toda a questão nutricional, o acompanhamento que a gente tinha que fazer em termos de preparação física, eles passavam nos treinos, o que a gente deveria realizar diariamente.
Uhum.
E nesse período... Eles sempre foram acompanhando e a gente foi percebendo, sentindo a confiança que ele se importava de verdade, realmente, com as meninas. E se formou um grupo muito forte, mesmo as jogadoras tendo, e a comissão técnica, concepções diferentes sobre algumas coisas, mas se uniam em prol de um objetivo que era conquistar a medalha de ouro.
Uhum.
E o trabalho foi de altíssima qualidade, então... hoje se fala assim que o René Simões foi um cara extraordinário. Começou com o Zé Duarte em 96.
Sim.
O trabalho eu tive com o grupo quando foi convocado em novembro de 95. Eu estive no grupo. Eu fui cortada antes da Olimpíada de Atlanta, lá nos Estados Unidos, porque eu tinha naquela época 1 ano e pouco de futebol.
Certo.
Mas, assim, era um trabalho de qualidade, mas o do René Simões foi com muita tecnologia,
uhum,
auxiliando, porque o Zé Duarte não teve esse suporte. Nós tínhamos fisiologista, nutricionista, psicóloga, olha, tinha a fisioterapeuta, tinha...
Ginecologista.
Tinha tudo, né? Acho que era, ao total, acho que eram 12 pessoas na comissão técnica.
É, e todo mundo
então,
que a gente fala... Todo mundo que a gente fala dessa geração... É, sempre fala da mesma coisa, né? Tanto da competência do René como a maneira como ele tratava vocês, né? Como jogadoras,
sim,
com carinho. Vocês eram muito carentes de atenção, então ele cuidou,
sim,
de tudo. Até dentista, ginecologista, ele levou pra cuidar de vocês. Eu li tudo no livro dele, fiquei sabendo de tudo. E aí, vocês, todo mundo fala a mesma coisa. Então, assim, é uma opinião frequente entre as jogadoras, né? E aí, você participou dessas duas Olimpíadas, que,
sim,
traz uma experiência enorme. E como que foi para você depois decidir, tomar a decisão de parar, de se aposentar? E aí você parou e pensou, o que eu vou fazer no meu pós-carreira? Como é que você pensou nisso? Como é que você tomou essa decisão?
Ah, já foi durante o período que eu conheci o meu marido em 2001. E eu continuei jogando futebol, então eu já estava cansada dele ficar aqui na minha cidade. Uma vez por mês eu voltava para casa, a gente se via durante 3-4 dias, eu voltava novamente a jogar e eu estava já cansando. E uma que eu gostava muito de estudar, e eu percebi assim, que quando eu pudesse parar de jogar futebol, eu queria retomar os estudos, fazer aquilo que eu não podia fazer na época, porque a gente, como ia para a seleção muitas vezes, clubes não ficavam muito tempo no lugar, era uma temporada de 4-5 meses, aí mudava muito, então era complicado estudar. E aí eu acabei querendo também ter filho, porque depois chega uma certa idade é mais complicado.
Sim.
Daí eu fui me preparando, nesse período eu fui me preparando. E uma coisa que eu gostei muito foi que, assim, eu não senti falta.
Ai, que bom!
Eu não senti falta do ambiente do futebol, porque eu senti, assim, que eu acho que culturalmente ele deveria ser mais evoluído. A gente teria que ter um acompanhamento em termos de palestras, fazer uma coisa mais acompanhada, em termos de ter uma evolução maior de conhecimento das meninas, porque eu vejo...
Claro.
Não só no feminino, como no masculino, uma dificuldade muito grande quando se está jogando. Você tem um equilíbrio maior durante o jogo, você tem isso se você estuda, se você amplia seus conhecimentos, você consegue fazer uma análise mais rápida de todas as situações, e isso faz muita falta. E eu não queria mais viver nesse ambiente onde não se conversava sobre coisas muito importantes.
É, e sempre na incerteza, sem observar a evolução do esporte, né? Coisa crescendo
isso.
Fora do Brasil.
Tanto que quando a gente voltou dessa Olimpíada de Atenas, a gente tinha uma expectativa maior por parte da CBF, a gente esperava algo mais importante, mas eles não deram a mínima pra gente quando nós voltamos. Fizeram uma homenagem na Granja Comari, mas assim, o que a gente sentia deles é que eles tinham nojo da gente.
Ai, que horror,
gente. E a única coisa importante era o futebol masculino.
Ah, mas e engraçado que isso parece que continua, né? A gente teve agora nessa última edição a galera abraçando a seleção, torcendo, pedindo o apoio. Mas eu acho que vai acontecer a mesma coisa, sabe? Todo mundo vai passar o tempo, todo mundo vai acabar esquecendo, o futebol masculino ainda é predominante. E aí eu queria até que você analisasse, como que você avalia o desempenho da seleção nos Jogos Olímpicos do Rio? O que você mais gostou de ver e o que você acha que faltou ali?
Olha, a coisa que se destacou, que ficou bastante claro, foi a garra das meninas. Elas abrem mão de tudo pelo objetivo de vencer. Mas só que para você poder chegar nesse objetivo, todos têm que buscar fazer um trabalho de qualidade. E faltou esse trabalho de qualidade. Eu percebi que o Vadão não dava treino, a gente observou isso, e quem comandava não era ele. E essa insegurança das meninas, a questão tática, muito mal distribuída, a equipe dentro de campo, as atletas principalmente do meio para frente, sem muita mobilidade, muito fixo, exceto a Cristiane, que dava uma opção maior, abrir espaço para a Marta poder entrar, finalizar. Então, a gente percebeu que foi falta de treino. A questão também, a gente percebeu que algumas meninas com percentual de gordura acima, que foi bem visível isso, e que isso mostra a seriedade ou não do trabalho que é feito.
É, eu ia até te perguntar então, sobre o comando do Vadão, mas você já deu uma deixa aí. Você acha que uma próxima mulher no comando seria o ideal? Você tem algum nome? Você como torcedora, claro,
olha,
né?
Olha só, eu acho assim, ó, a gente pode... Eu acho que deveria fazer o seguinte, pegar uma pessoa de qualidade e ter uma assistente mulher.
Certo.
Para ir aprendendo, não colocar de cara, porque se tu coloca de cara e não dá certo, de repente até tem potencial. Só que como não tem experiência, muitas coisas vão influenciando. Eu acho assim, que a gente pode ir buscando através do masculino e aprendendo e aos poucos introduzindo.
Sim.
Eu acho que a mudança, ela nunca pode ser tão radical, ela tem que ser aos poucos.
Gradual.
E a gente também, exato, tem que ser gradual, porque senão porque senão vai dificultando, vai que acontece alguma coisa, e aí, porque tu sabe que no futebol é resultado e não é um projeto, e aí acaba, de repente, destruindo com toda uma expectativa que se cria em cima do, de treinadoras femininas.
Aí já fala, olha lá, queria uma mulher, colocou a mulher, a mulher não sabe fazer.
Eu tava exatamente, daí tu acaba transferindo a responsabilidade.
Exato.
Mas eu tava pensando que, assim, talvez valha pra gente ter uma técnica, mesmo que for gringa, mas que entende do negócio, e com uma assistente brasileira, porque acho que a gente tem que entender de futebol feminino. Nossos técnicos não entendem de futebol feminino.
É, verdade.
Então, talvez acho que valha um estágio de uma mulher, de alguma treinadora de sucesso de fora do Brasil, já tenha sido campeã do mundo, já tenha sido campeã olímpica ou participou dessas equipes, para ensinar alguma coisa para uma técnica brasileira, do que a gente ficar com esses caras aí que o Vadão não dava.
O Vadão é um refúgio do masculino, gente.
O time não tinha nenhum padrão tático, você via. Depois que saiu depois que a Fabiana machucou e a Cristiane machucou, o time não fez mais gol, o time foi fazer um gol depois contra o Canadá naquele sufoco.
Não, e jogadora experiente no banco, como a Érica, jogadora experiente que não foi convocada, como a Rosana, a Darlene, eu acho que não precisava ser suplente, ela poderia ser um banco, talvez, no lugar da Raquel, que também, sei lá. É claro que depois da derrota a gente é muito fácil contestar a escalação e tal, mas acho que por ser futebol feminino e as pessoas não têm aquele conhecimento de quem é quem, não se tem essa cobrança, né? Igual, por que escalou esse? Por que escalou aquele? É sempre, as meninas que foram guerreiras, lutaram, perderam, que pena. Ninguém consegue enxergar a tática, ninguém consegue lembrar daquela jogadora que ficou de fora ou daquela que ficou no banco e não foi usada. Vocês sentem isso? Eu acho que tem isso também, né?
Com certeza.
E tem a questão também que nem a Rosana ficou de fora, uma excelente jogadora, boa estatura, cabeceia bem. A gente não tinha jogadoras muito altas para fazer uma jogada diferenciada. A gente teve tanta bola aérea, mas com as nossas jogadoras com uma estatura baixa.
Exato, elas abusavam dos lançamentos e não tinha.
Exatamente, e aí você não cria uma situação para finalizar, e aí essas jogadoras ficaram fora por quê? Aí, eu não sei, elas começaram a questionar de repente, porque várias situações aconteceram que muitas atletas ficavam de fora de uma convocação porque questionavam o trabalho que era feito. É. Aí acaba se, de repente, convocando somente aquelas que concordam sempre com você.
É, complicado. Isso ficou meio nítido aí, a gente viu algumas notícias sobre esse lance do registro, que eles não fizeram, a carteira registrada delas e etc. Enfim, mas são águas passadas, temos que pensar para frente. Para finalizar aqui e te liberar, maravilha, você acha que o projeto da seleção permanente deve ser mantido? Foi satisfatório? O que você pensa disso?
Olha, eu acho assim que a seleção permanente vai tirando a qualidade dos campeonatos. Porque, na verdade, se você pega as melhores jogadoras e reúne para ficar lá treinando, e não usa elas nos clubes, tem muita menina nova que vai aparecendo que ela vai procurar copiar, observar aquela atleta de melhor qualidade para poder evoluir. Então, tu tá pulando etapas e essas meninas não vão ter tanto esse acesso com aquelas meninas de referência. Uhum. Então, eu acho que é importante. Aí, algumas pessoas argumentaram que, de repente, tu pega uma menina lá de algum lugar onde não tenha clube, mas que tenha qualidade e põe na sua seleção permanente para treinar. Só que, então, você pode introduzir isso dentro dos clubes. Leva essa menina para um clube. A CBF, daí questionaram também da questão da alimentação dos clubes, que é diferente, o condicionamento físico. Mas aí também basta a CBF apenas colocar alguém para supervisionar isso e fazer funcionar, distribuir essa verba que é colocada para a seleção permanente. Investe nos clubes para fazer uma categoria de base. Não só a categoria principal dos clubes, mas ter categoria de base também.
Sim, é o mais difícil, né? claro que ninguém quer fazer o mais difícil, mas é o ideal, fortalecer a liga, o campeonato, fortalecer os clubes, fazer com que se crie uma mecânica de jogos onde, né, tem um campeonato disputado com jogos para o pessoal assistir. Não adianta elas ficarem trancadas lá na seleção, sabe, comendo, tendo condicionamento, mas e aí? Ela joga com quem, né? Que horas? Enfim, não tem aquilo do jogo.
E essa seleção permanente foi criada, mas olha só o resultado dela.
Pois é.
De repente, até uma seleção permanente teria um bom resultado se tivesse um trabalho de qualidade, ela poderia ter dado outro resultado.
E foi só criada há um ano e meio também, né? Maravilha. Tão recente,
dois,
né?
Anos, acho que 2 anos, né? Em torno de 2 anos.
É, mas podia ter feito coisa melhor antes, né? Já sabia que a Olimpíada era aqui há muito tempo, né?
Exatamente. Investe na qualidade das categorias de base. Teve épocas que eu jogava em 97, quando a Sport Promotion assumiu. Em 96, quem assumiu a seleção foi a Sport Promotion, né, que patrocinou, financiou todo o trabalho. E em 97, teve a Paulistana, Campeonato Brasileiro, torneio da primavera, que eles organizaram, e com transmissão da Bandeirante. E foi, ó, de alto rendimento, muita qualidade, comissões técnicas e qualidade. Então, mostrou um futebol muito atrativo para quem quisesse assistir. E hoje tem equipes boas que mostram, mas são poucas. Precisa se investir mais em base. Tem muitas equipes que é patrocínio de prefeitura.
Sim.
Hoje, com a crise econômica, o primeiro corte que vai ser esse, vai sobrar o feminino.
Não, e agora tem. Agora no fim do ano tem o Mundial, né? Das meninas, sub-20 e tal, sub-17, e a gente fica de olho nessas meninas para ver o que pode vingar, né, para uma renovação, porque a seleção vai passar por uma renovação, e aí nos resta torcer e continuar acompanhando.
Pelo que eu vi, a seleção permanente agora vai ser de base, né?
Isso, vai ter uma mudança, né?
É, pro Mundial, que também, assim, não faz sentido se a gente tivesse num lugar que valorizasse o futebol feminino, teria um campeonato de futebol feminino e a seleção seria a seleção como qualquer outra.
É.
Convocariam as melhores que estivessem jogando nos campeonatos, concentraria e faria, mas tem que fazer um trabalho paliativo para a gente conseguir.
Se eles defendem que poderia se trabalhar melhor nesse período com seleção permanente para enfrentar de igual para igual as potências, a gente pode, de repente, até antes de uma grande competição, do Mundial, Olimpíada, pode se reunir, de repente, uns 3 meses antes.
Isso.
E fazer um trabalho intensivo, mais qualificado, se precisasse. Mas não fazer todo o tempo, porque, na verdade, você acaba fechando a sua visão só para aquelas vagas na seleção permanente e acaba não, de repente, visualizando outros potenciais que podem estar aparecendo.
É, não visualiza a modalidade como um todo. Quer resolver um problema pontual, quer ganhar uma medalha, um campeonato, e o resto que se dane, né? E não é assim que funciona. Maravilha, eu vou te liberar, porque nós vamos falar agora dos outros resultados dos Jogos Olímpicos. E eu queria muito te agradecer por ter falado com a gente. Foi muito bacana. E a gente espera o convite para comer seu açúcar mascavo feito na chácara.
Eu quero aquele amendoim.
As portas estão abertas aqui já. Se você olhar no Google, você vai achar maravilha, não é? Santa Catarina. E aí fica fácil. Chegou na cidade, é só perguntar que todo mundo vai conhecer.
Onde é a Casa da Maravilha? Beleza, a gente chega aí, pode deixar. Quando você estiver em São Paulo, a gente vai se falando. Quem sabe a gente se encontra e conversa um pouquinho, tá bom?
Pois é, e provavelmente em setembro eu estarei indo para São Paulo para a inauguração de um estádio de futebol do Movimento Sem Terra. Eles me convidaram,
Uau.
Eu não sei a data ainda, não sei qual é a cidade, mas eu vou estar indo para a inauguração desse estádio.
Bom, fico no seu pé e peço informações. Aí a gente também divulga aqui e faz um barulho, tá bom?
Isso aí. Esse teu número é do WhatsApp?
Isso, pode me chamar nesse número.
Ok, daí a gente vai se falando.
Então tá bom, minha querida. Muito obrigada, viu?
Grande tchau, abraço, Roberto.
Beijo. Beijo, tchau.
De nada, Zélio. Beijo, tchau, tchau.
Que maravilhosa nossa goleira maravilha, não é?
Muito bom, muito bom.
Ai, muito querida. Miga, temos 10 minutos aqui para falar
Diga.
Do que aconteceu nesses 20 dias do Rio de Janeiro. Vamos comigo?
Vamos nessa, me chama que eu vou.
Vamos nessa. Vamos falar só da campanha da nossa seleção feminina. Teve aqueles resultados, começou a fase de grupo vencendo a China, goleou...
Empolgou!
Teve aquele momento, empolgou, que a gente goleou a Suécia, depois empatamos com a África do Sul, aí fomos para a fase eliminatória, aí o bicho pegou, né, Fia? O que aconteceu?
Sabe o que eu acho? Olhando para trás agora, a gente viu o que aconteceu na Copa do Mundo, né? Fomos eliminadas pela Austrália também, foi nas quartas,
sim,
né?
Sim. Nas oitavas.
Não,
foi nas oitavas, né?
Nas oitavas. Antes, assim, então não tivemos um bom resultado, não conseguimos ganhar a Copa Algarve.
Putz, é
então,
pelo Canadá.
A gente sabia que era difícil e que o time não tava tão bom. Mas as meninas foram, acho que elas se entregaram muito, conseguiram resultados muito bons no começo. Mas aí também perdeu a Cristiane, perdeu a Fabiana. Aí o negócio...
Sem aquela opção no banco.
Crencou, né? Crencou. Aí a gente empolgou, a gente tava... Mas se a gente for pensar racionalmente, se a gente...
A gente sabia.
Essa análise há 2 meses, a gente ia achar que com 4º lugar era,
sim,
um resultado razoável.
A gente sabia que se brigasse por um pódio, era provavelmente
bronze.
Por um bronze e tal, mas assim, coração, né? A gente pôs o coração na ponta da chuteira, quase. A gente quase se endividou pra ir pro Rio de Janeiro comprar uma final olímpica. Nossa, nem me fala isso, ainda bem.
Deus é bom.
Meu cartão deu uma segurada. Enfim, aí já discutimos sobre isso. Agora vamos ver se o público vai querer acompanhar o futebol feminino, né? Como tem demonstrado, nosso Twitter, @dibradoras, está chovendo de mensagens. Oi, como que eu faço para acompanhar? Onde que eu leio notícias? Onde eu não sei o quê? Vamos ver o que acontece nos próximos jogos, nos próximos dias, né, minha gente? Porque agora é fácil, né? Eu tenho um áudio da Formiga aqui. É meio longo, mas vamos ouvir porque merece. Formiga falando sobre a eliminação e sobre a renovação do futebol feminino. Vamos ouvir.
Da primeira até hoje, eu só vi essas meninas procurando melhorar a cada fase de treinamento, de querendo muito uma medalha para tentar ajudar nosso futebol, nosso país. O que a gente mais quer ainda é esse apoio, é esse suporte para que a gente venha melhorar. A gente evoluiu muito lento, muito, muito lento. A gente precisa acelerar esse processo. Todas as seleções teve renovações. E, aparentemente, elas não deixaram muito cair, porque elas trabalham muito bem a base. Eles têm esse suporte para trabalhar essas meninas, para quando cheguem na principal, não se tenha tanto trabalho. E é isso que nosso país tem que fazer, investir um pouco na base, lutar por essas meninas, porque não só eu, nem a Marca, a Cristina, não vamos ficar aqui para a vida inteira. Então é preciso fortalecer isso, é preciso dar oportunidade para que o trabalho seja feito.
Agora, mas pessoalmente para você, assim, o que essa Olimpíada deixa para você por enquanto?
Deixa a certeza de que, se tendo um trabalho sério, a gente vai conseguir. Eu lutei tanto, batalhei demais, todos puderam perceber a entrega, não só minha, mas de todas em todas as Olimpíadas. E eu torno a dizer, para se conquistar é preciso ter o trabalho. Porque não só nossos esforços não vai adiantar. Tem que se ter esse suporte, hein? além de 2 anos a 3 anos, tem que se trabalhar. Precisa desse suporte, a gente precisa ser abraçado. Não digo pelo público que já tem, comprovamos que do jeito que a gente vem jogando, a gente caiu na graça do povo. Só que a gente precisa que as pessoas que estão envolvidas no futebol, eles nos abracem também, nos dê essa oportunidade. Então o que me ensina é que a gente precisa acelerar esse processo do futebol feminino no país.
Agora, especificamente desse jogo, você crê que vocês deixaram tudo ali dentro? O que faltou ali?
O que eu enxerga que só faltou o gol. E não vamos tirar o mérito da goleira, porque ela foi muito bem nas suas defesas. Paciência a gente teve, trabalhando bem a bola. Pontaria nos faltou um pouco, mas só a bola mesmo tinha que entrar. E sem falar que a maneira que a Pia colocou o time dentro de campo, justamente esperando por uma bola no contra-ataque, a gente conseguiu se postar muito bem justamente nesse contra-ataque e tentar fazer gol.
Qual o significado do bronze para você?
Vai ter o mesmo significado se fosse ouro.
Como é que é, desculpa?
Vai ter o mesmo significado se fosse de ouro. A gente tem coroa nosso trabalho. A gente se entregou muito nesse trabalho todo. Muitos não acreditavam, mas a gente se acreditou. Esse grupo que se fechou de uma tal maneira, você não tem noção. Então, não tenha dúvidas que essa medalha de bronze, vamos brigar da mesma maneira que brigamos agora para coroar nosso trabalho. A gente merece, pelo menos.
Só mais uma questão. Qual seria a sua contribuição a partir de agora para essa renovação, para essa mudança do futebol feminino?
Eu pretendo ficar na seleção até dezembro. A partir daí eu saio e é claro que se eu puder até estar junto com essas meninas novas que agora têm categoria de base, se eu puder ir me convidar para palestrar para essas meninas, mostrarem para elas o valor, né, que se realmente tem um sonho, tem que acreditar e tem que estar todo mundo junto, tem que querer, tem que ser mais profissional.
Obrigado, Formiga.
Tá aí, nossa Formiga fazendo um apelo. É, as autoridades e as pessoas que cuidam do futebol para abraçarem a modalidade. Ela fala isso há, acho que uns 20 anos, mas nada muda, né? Vamos ver o que
se
acontece.
Se tivessem ouvido a Formiga há 20 anos, talvez, eu estava vendo hoje uma matéria que falava que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, ficou em segundo, né, no quadro de medalhas.
Uhum.
E eles, em 96, na Olimpíada de Atlanta, eles só tinham ganhado um ouro.
Meu Deus.
E aí, nesses 20 anos, eles fizeram um trabalho muito forte para voltar, para tentar ser uma potência olímpica. E demorou 20 anos.
É.
Então, não é um ciclo olímpico que resolve coisas, né?
Não é um investimento de um ano que vai trazer coisa no ano seguinte, né? A gente sabe disso, mas parece que...
Exato. Se der resultado, pode dar, mas assim, não vai ser uma coisa sólida, né?
Exato. E não é tão simples assim. É, estamos com um tempo curto, só para finalizar aqui os destaques femininos nos Jogos do Rio. Entre as mulheres tivemos ouro para Rafaela Silva no judô, para Martine Grau e para Kaena Kunze na vela, prata para Agatha e para Bárbara no vôlei de praia e o bronze para Mayra Guiar no judô e para Poliana Okimoto na maratona aquática. O Brasil acabou com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, 19 medalhas. 13ª posição no ranking, o Brasil é 13, né, Angélica?
O Brasil é 13, não sou de falar, mas o Brasil é 13.
Não sou de falar. A gente tem aqui os destaques dos outros países, mas eu vou deixar isso para um post. Quem quiser saber, vai no Dibradoras, que eu vou deixar lá as mulheres que fizeram história no Rio 2016. Minha querida, muito obrigada pela sua participação, mesmo à distância, viu? Foi muito importante.
Eu que agradeço. Desculpe não poder estar aí, mas vive um grande drama nessa madrugada. Um ônibus semi-leito, muito horroroso, muito frio.
Né?
Mas tô viva, valeu a pena e seguimos.
É isso aí. Deus no comando, fia. Vamos
que amém,
vamos.
Amém, amém.
Bom, estaremos de volta na semana que vem, na próxima segunda, com o Dibradora 52. E é isso aí, meus queridos. Um abraço, minha querida. Beijo.
Obrigada, beijo.
Tchau.